E o CBN Saúde hoje está conversando com o Dr. Otávio Mangili. Nós estamos falando sobre a saúde da mulher, problemas cardíacos nas mulheres. E a nossa ouvinte, a Maria Madalena, manda a seguinte pergunta. O sintoma da veia que está entupida no coração, qual é? Existe esse sintoma, doutor?
Gilson, é só para pontuar para a Maria entender, é comum que as pessoas digam veia entupida, mas não são as veias que entopem, tá? São as artérias. A artéria leva sangue para os órgãos, a veia traz de volta. Em relação à obstrução das artérias, é muito interessante que essa obstrução ela pode ser assintomática nos dois sexos, mas é mais comum que seja na mulher. Ou seja, a mulher pode estar doente sem saber que está. Os sintomas são mais claros, mais nítidos em homens. O homem tem um sintoma que você logo diz, isso aí pode ser um infarto.
Por que a mulher camufla mais o sintoma?
A gente não sabe explicar muito bem, mas isso tem a ver com o processo de inervação do coração. Então é mais comum que a mulher seja dispensada da unidade de emergência sem ter um diagnóstico, ou mesmo que nem procure a unidade de emergência na vigência de um infarto. Mas os sintomas que a gente espera, né? Uhum. Uma dor no peito, que não precisa ser uma dor de intensidade grande. Isso é um erro frequente do leigo, achar que se eu estou infartando eu tenho que ter uma dor muito forte, o que não é necessariamente verdade. Mas a dor pode se irradiar para os membros superiores, né, para os braços, para os dois, não é só para o braço esquerdo, não. Ela pode irradiar para o epigástrio, ou seja, a região da boca do estômago, e para o dorso e para a mandíbula também. Esse é um sintoma mais típico. Mas qualquer dor, qualquer desconforto, que piore quando você anda, ou que vem associado com falta de ar, pode até não ser um sintoma cardíaco, mas merece uma investigação.
Agora eu queria voltar um pouquinho sobre a preparação física. Muitas pessoas estão correndo, buscando preparação física, e isso está falando da estética em relação à mulher. As pessoas exageram, está falando do verão, achei legal aquela coisa de que as mulheres querem se preparar para o verão, tem que me preparar para esse verão. Aí começa a mudar completamente os hábitos. Aí o senhor falou que a gente tem que se preparar não só para esse verão, mas tem que ter uma expectativa de preparação de longo prazo, é isso?
Isso é muito legal. A gente tem que se preparar para todos os verões da vida e os invernos também. O que nós preconizamos, Gilson, é um período mínimo de atividade física de 150 minutos por semana, divididos em sessões. Obviamente não adianta você ficar 2 horas e meia fazendo exercício um dia e não fazer nos outros, mas dividido em sessões harmônicas durante a semana. Com relação à intensidade do exercício, aqui fica uma questão que a gente contraria um pouco aquele senso que nós temos de que quanto mais eu me sacrificar, mais resultado eu vou ter. Não é isso. Nós preconizamos que o exercício tenha uma intensidade moderada e compatível com o seu nível de condicionamento físico. Pessoas que estão sedentárias não devem simplesmente sair correndo aí longos períodos, isso não vai dar certo. Você consegue fazer isso por um tempo curto, mas você sobrecarrega o seu corpo e aí você acaba desanimando, que é o que a gente vê na maior parte das vezes.
Aí você tem que fazer um projeto de longo prazo. Você pode até chegar a um momento em que você tem um bom preparo físico, mas isso depende de você fazer continuamente.
Claro. Comece devagar, mire no longo prazo, e no longo prazo você vai poder fazer um exercício muito rico.
Então, por isso que as mulheres têm que tomar um pouco de cuidado dessa ideia. O verão, elas têm que criar um projeto de vida em que envolva atividade física.
Exatamente. Então, comi um monte de feijoada no inverno.
E agora?
Tudo bem. Então, monte um projeto para que isso não se repita nos próximos invernos. Mas monte um projeto factível, um projeto coerente com o estado físico que você está nesse momento.
Algumas mulheres têm, talvez da própria tendência genética, a gente estava comentando sobre a questão da herança genética, algumas mulheres acabam tendo um problema mais sério com a obesidade, por exemplo, que vem, né, de geração para geração. E outras mulheres têm algumas práticas no seu dia a dia, de, por exemplo, claro que essa mulher já mudou um pouco, né, aquela que fica mais em casa, cuida mais dos filhos, a outra que tem uma vida mais fora de casa. Mas o senhor falou da mulher lá no começo da nossa conversa, que tem a dupla jornada. Ela está fora de casa, está dentro de casa. Aonde que a mulher tem que se preocupar entre conciliar o que é a vida dela, a atividade que ela faz, e em que momento essa atividade coloca ela em risco, e o que ela herda, que ela tem que se preocupar, que pode ser que ela também esteja herdando um problema que ela tem que administrar na vida dela. Alguns casos de família que ela fala, poxa, isso pode me trazer problemas cardíacos.
O que nós percebemos no geral é que a mulher tem muita dificuldade em conciliar as tarefas, seja na vida profissional ou na vida familiar com o cuidado consigo mesma. Então, elas tendem normalmente a renunciar ao cuidado consigo mesmas. Eu devo salientar que você vai colher na velhice aquilo que você plantar na idade adulta, e até mesmo na infância, mas principalmente na idade adulta. Manter uma rotina regular de atividade física, Gilson, é muito importante. E as mulheres tendem, os homens também, mas as mulheres, a gente percebe muito isso, tendem a ficar na lei do tudo ou nada. Então, ou eu estou indo na academia com regularidade, fazendo um monte de exercício, comendo bem, ou eu estou, com o perdão da palavra, avacalhando.
Exatamente, fazendo nada.
Fazendo nada. Então, tudo que você conseguir acrescentar na sua rotina, no seu dia a dia, é melhor do que nada. Consigo ir na academia 2 vezes por semana, porque os filhos têm tarefas escolares, têm que estudar para a prova com os meninos, têm as obrigações de casa. Ok, 2 vezes é melhor do que nada. É o ideal? Talvez não seja o ideal do ponto de vista de condicionamento físico, mas é melhor do que não fazer. É um bom começo. E nós percebemos assim, as mulheres muito culpadas por todos esses aspectos de jornadas distintas e sobrecarregantes. Eu penso que é uma sabedoria, Gilson.
É.
Aí entra a questão da maturidade. Sabedoria de gerenciar a vida, que nós estamos em processo de aprendizado, né? Ainda não chegamos lá, talvez.
Doutor Otávio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado ao pessoal que está nos ouvindo. É muito importante falar do coração, prevenir as doenças cardíacas, porque quando elas se instalam, a gente passa então a conviver com limitações muito importantes.
Recado dado, conversei com o Otávio Mangini, que é cardiologista, falamos sobre a saúde da mulher, problemas cardíacos que envolvem a mulher. E você pode participar do CBN Saúde todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. Você pode participar pelas páginas sociais, pelo WhatsApp. E obrigado a nossa ouvinte, a Maria Madalena, que participou aqui conversando conosco e com o Dr. Otávio.